Muito bem, dona Miriam. É, são muitas informações importantes, né, e marcantes em toda essa trajetória da diocese que a senhora tem, assim, com muita nitidez, né, na memória, e isso é bonito, né? É, dona Miriam, a respeito desse período de 26 anos que Dom Augusto, primeiro bispo da diocese, ficou à frente dos trabalhos da diocese como bispo, né? Quais, vamos dizer assim, ações, momentos, atividades que a senhora recorda dentro desse episcopado de Dom Augusto aqui na diocese?
Não, foram muitos, porque teve o sínodo diocesano, que foi de 21 de setembro de 1990 a 21 de setembro de 1994. Teve o primeiro congresso eucarístico diocesano, que foi de 21 a 23 de setembro de 2000. Aí então veio a transferência dele, que foi em 26 de outubro de 2001. Mas ele fez grandes trabalhos, ele organizou, trabalhou muito pela organização da diocese, e nós temos sorte porque Dom Plínio tem dado continuidade a esses trabalhos.
Dona Miriam, né, no período que Dom Augusto saiu, a diocese ficou um período de vacância, né? E como é que foi esse período de vacância que a diocese ficou sem bispo?
Pois é, ele recebeu que ia sair daqui a transferência em outubro de 2001, mas ele permaneceu aqui até dezembro. Foi quando ele foi direto para tomar posse para Oeiras, já com o intuito da diocese Oeiras Floriano, que ele foi mais para aí. Depois foi que foi criada a diocese de Floriano. Então ele ficou aqui, daqui ele já saiu em dezembro, foi transferido em outubro e já saiu daqui em dezembro, direto para Oeiras para tomar posse. Aí no dia 2 de janeiro de 2002, o padre Bezerra, Francisco Bezerra Neto, foi eleito o administrador diocesano no período até 31 de janeiro, quando Dom Plínio tomou posse.
Após, claro, esse período em que o padre Bezerra ficou à frente, né, da catedral e como administrador também na diocese, né, com a chegada de Dom Plínio, quais são as lembranças que a senhora tem que, de alguma forma, também marcaram a sua vida de cristã leiga nesta caminhada da diocese?
Quando Dom Plínio chegou aqui, eu era presidente do Apostolado da Oração. A minha entrada no Apostolado da Oração foi em 1978, 30 de junho, porque em 3 de março, a minha tia Tereza, que foi presidente uns 30 anos, ela faleceu repentinamente. Então, o padre Alfredo achava que eu tinha que substituir a minha tia, porque ninguém queria assumir, ninguém. Então, ele achava que tinha sido eu. Me convidaram para mim entrar no apostolado, mas ninguém me disse que era para, logo na primeira reunião, eu me tornar presidente. Eu aceitei ser zeladora, porque meu pai, minha mãe, meu avô, meus tios, todos eram do apostolado. Então, eu aceitei por isso. Só que foi no dia 30 de junho de 78, e logo na primeira sexta-feira de julho, não, você vai ficar como presidente. Eu digo, mas eu não estou preparada. Eu não vim pensando que ia ser a presidente. Eu vim pertencer ao apostolado. Mas não tem ninguém que queira. Você precisa assumir, porque tem muita gente no apostolado, mas ninguém aceita. Aí eu fiquei ainda protelando a história até dezembro de 78. Aí o padre Alfredo me disse, olha, Miriam, você tem que tomar essa decisão, é necessário, você tem que ser a presidente do apostolado. Aí eu tomei posse no dia 2 de janeiro de 1979. Tomei posse como presidente. Passei um período muito grande lá, justamente por isso, porque a dificuldade que as pessoas não querem aceitar. Porque realmente o apostolado aqui tem aquela igreja que foi consagrada ao Coração de Jesus e não é uma paróquia, mas funciona como se fosse uma paróquia. E quando Dom Plínio chegou aqui, ele chegou em janeiro, logo fim de março para começo de abril, eu tenho uma grata lembrança que a gente veio fazer uma visita para ele, nós da diretoria, e ele fez umas indagações. Perguntou como funcionava lá a igrejinha, porque apesar dele estar com pouco tempo aqui morando, já tinha notado que por ali passava muita gente e que seria bom que a igrejinha ficasse aberta, porque às vezes a pessoa não tinha condições de subir e vir até aqui a catedral para fazer uma visita ao Santíssimo. E lá, em 5 minutos, 6 minutos, resolvia fazer aquela visita rápida e já cumpria com esse. Mas que teria que ter uma pessoa. Como funciona lá? Eu digo, tem duas pessoas. Uma que faz a limpeza e outra que abre a igreja, fecha, cuida lá quando tem necessidade. Aí ele disse, não, mas é bom que seja de carteira assinada. Aí eu disse para ele, olha, Dom Plínio, assinar carteira de duas pessoas não tem condições, mas de uma a gente pode fazer o sacrifício, porque eu acho que vai ser muito bom a igreja permanecer aberta para as pessoas fazer. E assim aconteceu. A Maria Auxiliadora Barbosa Rodrigues, que mora ao lado da igreja, foi assinada a carteira. O parco foi quem assinou, mas a gente lá é quem mantia a despesa. E até hoje vem assim e tem sido muito bom, porque a igrejinha é muito visitada pelo povo que passa.
Muito bem, Dona Miriam. Para a gente concluir essa nossa conversa, Dona Miriam, a senhora já tem toda uma vivência da diocese, os acontecimentos da diocese, conforme demonstrado na fala da senhora, de todo esse tempo, dos 50 anos completo, e muito mais do que isso, né? Porque a senhora já faz um resgate anterior ao período de criação e instalação da diocese. Eu gostaria, para a gente concluir, que a senhora falasse um pouco, claro, a partir de uma perspectiva pessoal também, né? Como é que se dava essa experiência religiosa lá na sua juventude e que mudanças a senhora percebeu ao longo desses anos até a atualidade?
Algumas e muitas diferenças, porque a juventude da gente, da minha juventude, é bem diferente de hoje.
Já agradecendo a atenção da senhora em reservar esse tempo para trazer essas memórias, esses relatos, eu sei que são só alguns dos muitos, das muitas histórias que a senhora tem em mente, né? Mas assim, este momento em que a Diocese, especialmente neste dia 21 de setembro, celebra o seu jubileu dos 50 anos, né? O que essa data representa para a senhora enquanto leiga atuante na ação de toda a construção dessa história?
Todo o trabalho da minha igreja, para mim, é importante. E eu sou uma pessoa que venho antenada na minha igreja desde a minha infância. Meus pais eram muito católicos e a gente, todos nós, eram muito católicos. Eu sempre participei de muitas coisas da igreja aqui em Picos e senti, assim, grande vontade de participar e de ajudar. É tanto que eu trabalhei nas Casas Pernambucanas, que era uma loja muito grande a nível de Brasil, que era de dois alemão, E eu participei, trabalhei no escritório dessa loja, depois trabalhei na prefeitura. Fui tesoureiro, fui pessoas que faziam contabilidade. Mas quando eu me aposentei, eu comuniquei para meu esposo, Zequinha. Olha, Zequinha, agora eu vou trabalhar mesmo como se fosse um emprego meu, uma voluntária da igreja. E assim eu fiz até hoje.
Que mensagem a senhora deixa para a juventude de hoje com relação a essa perspectiva de servir nessa, toda essa dimensão, as exigências que a igreja nos apresenta como possibilidade de ser essa presença viva do Cristo no meio da sociedade?
Pois é, eu sou uma pessoa idosa, mas eu gosto muito dos jovens. Então eu gostaria que os jovens se antenassem mais, trabalhassem mais. É muito bom. É muito gratificante a gente trabalhar pela igreja, pela nossa igreja.